Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, seminário que está patrocinando esse programa que você está ouvindo nesse momento. E nós, nessas lições, estamos estudando o Evangelho de Marcos. Ainda estamos no capítulo 1 desse Evangelho tão importante e primoroso para o nosso entendimento, nosso conhecimento da Palavra de Deus. Nós já vimos até o versículo 20 desse primeiro capítulo de Marcos, muito importante para nós que somos ou queremos ser discípulos de Jesus, aprendemos do próprio Mestre sobre as suas maravilhas, esse Jesus que é poderoso, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Versículo 21 do capítulo 1 de Marcos diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então Jesus aqui ainda na região da Galileia, onde ele passa boa parte, né, do seu ministério, pregando aos galileus. Ele vai e entra em Cafarnaum, uma importante cidade da região da Galileia, cidade que alguns dos seus discípulos moravam, né? E até reconhecido como a cidade onde Jesus morava, apesar que Jesus mais viajava, né? Passava muito tempo viajando, mas Cafarnaum acabou virando a cidade onde Jesus morou aí na época do seu ministério. E ele foi como um judeu à sinagoga nos sábados, né? Então lembra que ao longo dos anos os judeus começaram a morar em diversos locais. Então eles começaram a se juntar e ter realmente momentos, né, reuniões de oração, de leitura da palavra de Deus, né, dos escritos do Velho Testamento. E esses locais começaram a ser chamados de sinagoga, né, ou casa de oração. E alguns locais, eles acabavam comprando o local, né? Realmente fazendo um local específico, né? Alguns locais se reuniam na casa dos próprios judeus e outros, com o tempo, acabavam tendo um local designado apenas para essas reuniões. Jesus estava ali na sinagoga e com o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Nesse local, os homens poderiam realmente pegar os rolos da Bíblia e poderiam ensinar dentro aos outros judeus que estavam ali. Versículo 22 diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nessa época de Jesus, haviam vários homens chamados de escribas, que era como uma profissão, né? Pessoas que estavam escrevendo aqueles rolos. Lembra que naquela época os escritos bíblicos não eram impressos como nós temos hoje, né? Eles tinham que escrever manualmente e havia grupos de homens dedicados a essa função, a esse serviço, que faziam cópias dos escritos antigos e de uma forma primorosa, cuidadosa, todo um trabalho desses escribas aqui que faziam essas escritas. Afinal, é a palavra de Deus. O judeu valorizava, era cuidadoso com a transcrição da palavra de Deus. E, consequentemente, esses escribas, por tanto escrever o Velho Testamento, por tanto ser cuidadoso na transcrição, acabavam que decoravam o Velho Testamento todo. Na verdade, os judeus, né, muitos judeus estudiosos, decoravam a Bíblia toda, né? Decoravam primeiro os 5 primeiros livros, que eram os mais reconhecidos, porque tinha a lei de Deus ali neles, e também acabavam decorando a Bíblia toda. Então, esses escribas viravam professores da Bíblia, né? Eram mestres da lei. Eles sabiam onde ficavam as informações, sabiam reconhecer a lei. Eram homens importantes, mas aqui tem uma diferença, né? Jesus não era um desses escribas, Mas as pessoas reconheceram, maravilharam-se com o seu ensino, com a sua doutrina, né? Por quê? Porque o seu ensino tinha autoridade, os escribas não. Interessante, o que que traria, né, autoridade a Jesus que não traria aos escribas, que eram também conhecedores da palavra de Deus? Muita gente acredita, né, que a maravilha do povo é que Jesus ensinava de uma forma autêntica, né? As pessoas conseguiam enxergar em Jesus o ensinamento que ele estava falando da Bíblia, diferente dos escribas, que falavam de coisas que não viviam, falavam de coisas que mal entendiam. Jesus não, era aquele que ensinava com autoridade, de uma forma diferente daqueles escribas da época, que talvez tinham interesses aqui no mundo e não realmente um legítimo interesse espiritual, como Jesus, né? Um outro personagem que nós vimos aqui no capítulo 1 era João Batista, né? Que era aquele que tinha uma vida simples, dedicada na pregação do Evangelho. E também, aqui nesses versículos, eles conseguiam enxergar isso em Jesus, uma pessoa do dia a dia para eles, né? Quando eles olhavam para Jesus, viam um simples homem, um homem galileu ali, mas que a mensagem que tinha o poder, a mensagem era visto naquele homem simples como realmente entrando no coração daquelas pessoas, diferente desses religiosos aí que conheciam muito da palavra de Deus, mas o povo não conseguia ver neles a mensagem do Senhor que era falada na boca deles. Versículo 23 diz assim: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus. Olha só, até aqui nesse momento, onde havia um espírito imundo, né, de um homem possesso, estava realmente entendendo e reconhecendo quem é Jesus. Olha só, eles mesmos dizem que Jesus é o Santo, aquele que foi separado por Deus, né, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-te e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, o bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu rapidamente, né, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, essa fama célere, né, essa grandiosa fama de Jesus. Então Jesus aqui fazendo coisas inimagináveis para aquele povo, coisas importantes, né, e estão realmente sido reconhecido pelo próprio espírito aqui imundo. E é o espírito obediente à autoridade de Jesus. Nesses versículos, nós novamente temos uma ênfase aqui do Evangelho de Marcos, é mostrar o poder de Jesus. Jesus é aquele poderoso que Jesus realmente no batismo ouviu. Todos ouviram a voz de Deus dizendo que ele era o Filho de Deus. Tinha nele e tem o Espírito de Deus, né? E agora aqui os próprios espíritos imundos reconhecendo que ele era o Santo de Deus. E tanto é que Jesus foi e tirou aquele espírito daquele homem, né? Limpou aquele homem desse espírito imundo que estava assolando sobre ele. E as pessoas ficaram admiradas. A reação das pessoas com Jesus no versículo 22 era maravilhados pelo ensino. No versículo 27, eram admirados realmente com o poder de Jesus, porque fazia algo que os outros não faziam. Não tinha realmente as pessoas, né, até os escribas aqui descritos, não tinham poder que Jesus tinha. Afinal, o próprio João Batista falou, né, no versículo 7 desse capítulo, que Jesus, aquele que viria depois de João, era mais poderoso que João. Nós não vemos, né, João Batista, por mais que tinha uma vida dedicada a Deus, que era pregador de palavras do Senhor, mas nós não vimos ele fazer milagres, né? Jesus, sim, o Santo de Deus, o Filho de Deus, fazia milagres e faz milagres até hoje, né? O grande milagre que fez em nossas vidas é o perdão dos nossos pecados. Mas aqui nessa passagem, as pessoas ficaram admiradas, porque Jesus, o Poderoso, é aquele que tem poder sobre os espíritos do mal, sobre a maldade. Ele pode limpar uma pessoa desse mal que aconteceu naquela época, né? E as pessoas estavam maravilhadas com seu ensino, admiradas com o seu poder, porque Jesus, de fato, é o Santo de Deus. Versículo 29, eles saindo da sinagoga foram com Tiago e João, né? Jesus e os discípulos ali, mas ele foi com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Interessante, né? Porque aqui, de novo, né, Jesus mostra o seu poder. Tirou aqui o espírito imundo, agora na casa de Pedro, ele estava curando a sogra de Pedro, a sogra de Simão, que estava com febre. Lembrando, né, gente, que a gente nessa época, uma febre era uma doença muitas vezes mortal, não é verdade? Nós temos hoje várias medicações que tentam conter a febre, que tentam realmente manter a pessoa, né, com uma temperatura adequada do corpo, mas naquela época não tinha. Então, uma febre, se o próprio organismo não conseguisse conter a infecção ou qualquer coisa que trouxesse aquela febre, a pessoa iria à morte, né? Aqui Jesus foi lá e curou a pessoa da febre. Quem é esse, não é, que consegue até mesmo expulsar demônios, que mostra uma pregação com autoridade, que Deus fala lá dos céus que é o Filho amado, que o Espírito desce sobre ele, e agora que controla a febre de uma pessoa, que cura a pessoa de uma doença que poderia ser fatal. Esse é o Jesus que Marcos retrata tão bem, um Jesus poderoso, um evangelho do Salvador, daquele que realmente foi prometido e que é o Filho de Deus. À tarde, no versículo 32, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. A notícia correu rápido. Jesus curou a saúde ali de uma pessoa, limpou de espírito imundo outra pessoa. Então trouxeram à cidade os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios mesmo reconheceram, sabem quem é Jesus, o poder que Jesus tem. E aqui em toda a cidade, Jesus fez curas e fez limpeza do espírito demoniado aqui, que as pessoas estavam, que alguns estavam, né? Jesus se mostrando novamente poderoso, o Jesus poderoso. É esse Jesus, caro ouvinte, que limpa toda coisa imunda na vida das pessoas. Jesus que cura realmente o que é mais importante. Ele limpa o pecado da vida das pessoas. E assim até os dias de hoje, todos nós podemos ficar maravilhados com seu ensino e podemos admirar o poder que esse Jesus tem. Que o Senhor nos abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.